Tô fugindo às programações do cronograma, tô começando a aula atrasado, tá um negócio assim meio estranho. Mas realmente está muito difícil dar um curso em 1 hora. E como é um curso avançado, que a gente está estudando obras de Ivone no primeiro horário, e é um estudo mais intenso, para vocês terem uma ideia, a gente avança de meio e meio parágrafo por aula. Então, assim, fica o convite. Se vocês tiverem disponibilidade de chegar mais cedo, se quiserem sentar e acompanhar a leitura, para mim, zero problema. E a questão da entrada, para a gente combinar, à medida que vocês forem chegando, podem ir entrando e sentando. Não, ih, querido, relaxa. Todo mundo de casa, a gente está sempre sentado, é uma rodinha pequena, a gente está aqui na frente. Então, assim, o pessoal nem vê. É só entra em silêncio, senta, sem estresse. Pode fazer pergunta também, se quiser, participar dos minutos finais. Eu só fico com medo da gente estender muito, né? E aí, daqui a pouco vira uma turma só, né? Mas, assim, são todos super bem-vindos. A gente tem feito esse movimento em cima do Recordações da Mediunidade, da Ivone. É uma temática avançada, então assim, às vezes a gente dá uma viajada até além do perímetro que a Ivone define, mas essa é a ideia também, da gente ampliar conceitos. Sobre a programação, gente, eu estava conversando com o Liz e assim, eu fiquei muito preocupado no sentido de dar um feedback para vocês, porque às vezes parece que a gente não está seguindo o cronograma, mas eu tenho esse cronograma na ponta da unha. E na realidade, para além dela, porque como eu domino muito bem todo o livro dos Espíritos, eu tenho uma outra ordem de trabalho e às vezes a gente adianta assuntos. No final das contas, tudo dá certo. Muito embora às vezes vocês fiquem pegados por essas surpresas, né? Tipo, caramba, eu li a aula passada e você falou os últimos 5 minutos. É, mas na realidade, se vocês pararem para pensar com carinho, né, pelo menos o pessoal que tem assistido, vocês vão perceber que a gente já vem tratando de todos aqueles assuntos há algumas aulas. Eu gosto dessa coisa da gente dialogar sobre os assuntos, não na linearidade proposta, mas à medida que os ensejos aparecem, porque eles têm a ver com as conexões que vocês estão fazendo. E essa é a melhor forma de aprendizagem. Por isso a importância de ler também com antecedência, embora nem sempre a gente use integralmente no encontro. Mas eu queria deixar esse ponto aqui para a gente não se perder. E às vezes a gente viaja completamente, como foi a aula retrasada, e a gente precisou, a Regina já faz esse movimento há bastante tempo. A gente faz um hiato no conteúdo que o Kardec traz para abrir bastante a questão. Porque a humanidade avançou muito em termos de conhecimentos, né, em determinadas áreas, e aí às vezes a gente sente realmente essa necessidade de trilhar por ali para trazer um pouco de segurança a mais para o nosso próprio movimento espírita, de um modo geral. E sexualidade, eu não sei vocês, mas é um assunto polemicíssimo. Então é importante que a gente possa também dialogar sobre essas coisas. A gente não tem a última palavra. Na realidade, o próprio movimento espírita não tem um consenso sobre uma série de coisas que vão sendo apresentadas. Então, como eu disse para uma colega outro dia, vocês têm todo o direito de discordar. Kardec nos sugere que leiamos tudo e retenhamos aquilo que fizer sentido. Esse é o uso da razão. Então, assim, vou trazer um exemplo aqui fantástico, né? Eu sou fã do Dr. Jorge Andreia, mas ele cria um olhar sobre a homoafetividade que caminha no sentido da doença. Eu não gosto dessa abordagem. Tem gente no movimento espírita que acolhe essa abordagem e está tudo certo. A gente dialoga, troca ideias, conversa, e aí cada um retém aquilo que lhe interessa, aquilo que faz sentido para si, mas com esse desafio de, caramba, como é que essas duas frentes dialogam, né? E eu acho que esse é talvez o grande barato da doutrina, né? Kardec fazia isso de uma forma muito elegante. A gente vê esse exercício na própria Revista Espírita.
A pergunta que eu faço é o seguinte: uma das grandes críticas que as pessoas fazem ao catolicismo é a manipulação, a interpretação que os homens fizeram a todo o evangelho, enfim, né, para domínio de massa, aquela coisa toda. Não vem ao caso. Aí, quando você fala dessas abordagens de pessoas que estudam doutrina e que trazem pessoas que estudam a doutrina e cada uma tem um pensamento diferente, tem também então isso, essa coisa do dedo humano de interpretação e eu acho que é isso, eu vou por essa linha, eu acho que é aquilo, eu vou para outra linha.
Cara, adorei a sua pergunta. Kardec diz uma coisa que eu acho preciosíssima. Quando houver discordância entre a doutrina e a ciência, fique com a ciência. Isso é muito sério para a gente. Porque assim, a gente está falando aqui, não é de achismo, não é o que o Guilherme acha. Não é a viagem, Guilherme tomou um ácido e teve uma revelação e tal. Não, não é isso. A gente está trazendo extratos de reflexões que estão dialogando com Kardec, mas que são muito fruto de pesquisa, de ciência. A gente tem uma relação com uma colega aqui da turma, inclusive. Ela traz referências maravilhosas. Eu estou consumindo, nossa, um monte de coisa que ela tem trazido. Mas eu não estou trazendo para vocês, porque não tem ciência por trás, aparentemente. Eu estou pesquisando. Aparentemente, muitas vezes são textos de uma pessoa que fala por conta própria como um grande revelador. Então eu me abstenho exatamente para que a gente possa ter essa percepção científica. Não que esses conteúdos não sejam consumíveis, mas é preciso que a gente tenha um pouco de maturidade para pegar Nostradamus, vamos pegar um exemplo bem radical. E nos propormos a fazer uma leitura espírita sobre Nostradamus. Até porque, gente, Kardec, se vivo fosse, seria um velhinho. 160 anos. Mais de 160 anos. Isso significa dizer que tem muitos assuntos que a doutrina não responde. Fertilização in vitro. Kardec nem sonhava em fertilização in vitro. Eu tenho minhas dúvidas até se ele entendia o que era fertilização. Então, são coisas que são difíceis da gente ter uma leitura se não for uma leitura interpretativa. E é interpretativa como? A partir da ciência, a partir da observação, a partir dos estudos. E aí, esses corpos de conteúdos, eles não são definitivos. Eu costumo dizer o seguinte: olha, eu acredito em Deus até que me provem a inexistência dele. Para mim, hoje, toda a reflexão que Kardec fez faz muito sentido. Mas hoje eu citei lá no grupo do WhatsApp um livro em inglês que é maravilhoso e que coloca em xeque essa ideia de Deus enquanto entidade, como a doutrina espírita sugere. Ele traz uma série de explicações sociológicas, psicológicas, psiquiátricas, que são interessantíssimas. Não invalidam, mas nos ajudam a entender esse lugar da religião, nos ajudam a entender esse lugar desse coletivo. E aí, qual é o cuidado? O cuidado é sempre a gente dizer assim, e esse é um cuidado que eu tenho sempre tido com vocês. Olha, Kardec diz assim: olha, a doutrina tem este olhar. Agora, sobre este a gente constrói mais isso, isso e isso. Eu acho que não só o cuidado, mas é o honrar também o movimento espírita. É essa percepção de dizer assim: olha, a minha crença é essa, ou eu percebo que tem uma discordância aqui, estou incomodado com este pensamento, mas a gente traz o pensamento. É muito isso. A doutrina ela está se transformando, não é no sentido de estabelecer controle social, mas é porque a própria ciência, a cada dia, descobre algo novo. Imagina o que seria de mim se eu não conseguisse fazer a física quântica e a teoria da relatividade dialogarem com Kardec, porque Kardec ficava com a física mecanicista. Então, assim, são esses desafios. Então, como é que eu dialogo? Porque até onde os estudiosos de doutrina têm visto, a gente não conseguiu contradizer Kardec. Só vale só essa observação. A gente consegue perceber assim, não, Kardec aqui falou sobre um caso específico. Kardec aqui foi muito pontual. Mas, de um modo geral, a gente percebe que Kardec está certo. Na codificação e tudo que ele tem trazido, a ciência, pelo contrário, a ciência vem fazendo reverberar com cada vez mais clareza as revelações que os espíritos trouxeram. Então, isso é legal da gente saber também. Quantas vezes a gente, no encontro de medicina espiritual, usou os exemplos da física mecanicista e os elétrons e os prótons? E eu hoje, quando eu escuto isso, eu tenho horror. Porque falar em perispírito sem pensar no bóson de Higgs, para mim, é uma heresia. E eu sei que a maioria de vocês sequer sabe o que é um bóson de Higgs. Então, assim, essa minúcia, cara, faz tanto sentido olhar para essa física moderna e botar ela para dialogar e perceber que muito do que se falava dos fluidos tem ali um viés de uma simplicidade, mas que quando você confronta, você consegue achar muitas analogias e diz assim, gente, mas esses caras talvez tivessem chegado às conclusões mais rápido se tivessem lido Kardec. E aí é uma provocação interessante para a gente. Kardec falava de ecologia antes da ecologia ser inventada, porque o pensamento ecológico é contemporâneo de Kardec. Kardec falava de genética em paralelo aos primeiros tratados de genética de Mendel, etc., que foram publicados. Então, é legal da gente ir percebendo essas convergências, né, e esses diálogos. Na dúvida, estudem Kardec. Ou façam como eu. Tô assim, sou repetente eterno. Todo ano eu faço o Livro dos Espíritos de novo. E a cada ano eu descubro uma coisa nova, eu acesso uma referência nova, alguém traz uma novidade. A gente se sente encurralado por uma pergunta e aí tem que achar uma resposta, tem que achar um caminho. E a gente vai crescendo exatamente assim. Bom, feita essa grande introdução de 10 minutos, acho que a gente pode começar. Vamos para a oração, né? Orar é sempre bom, porque faz os nossos bósons de Higgs se conectarem. Que possamos, ligados a essa casa, à espiritualidade, a esse campo espiritual que transcende os campos quânticos de realização, sentirmos as possibilidades de ampliação de nós mesmos através do apoio de nossos mentores espirituais, que possamos, confiantes dessa sinergia entre nós, nossos guias, os guias da casa, a espiritualidade superior, nos abrirmos, elevarmos ainda mais a nossa mentalidade, nosso pensamento, nos permitirmos viver as nossas emoções, os nossos sentimentos e dialogarmos. À medida que vamos ampliando nossos conceitos, à medida que vamos nos conhecendo melhor como espíritos imortais que somos. E assim que possamos, de nossa parte, iniciar o estudo de hoje nessa grande rede que se abre entre encarnados e desencarnados, presencialmente e virtualmente conectados. Graças a Deus. Bom, a gente hoje ia falar de morte, né? E hoje eu lembrei muito que a palavra morte era uma palavra que a gente não podia nem falar em casa. Meu pai tinha horror de morte. Tanto horror que passou 1 ano e meio hospitalizado até conseguir desencarnar. Então são reflexões interessantes para a gente pensar como é que a vida também é generosa nesse processo de nos entregar aquilo que a gente precisa para elaborar esse momento. Esse é um mergulho muito singular, muito próprio. Porque a gente tem uma roupa talhada pelas nossas necessidades, pelas nossas possibilidades e pelo nosso desejo. As necessidades e as possibilidades, quem ditam, são as leis naturais. O desejo, quem ditam, somos nós. E de alguma forma a gente faz esse planejamento encarnatório, dá uma adensada na nossa estrutura perispiritual. Acessa o MOB, o modelo organizador biológico, constitui um corpo físico numa história planetária com espécie específica, aciona os códigos genéticos de uma forma que só nós mesmos poderíamos acionar, tanto é que não há dois gêmeos exatamente idênticos. O fato de um ter câncer não significa que o outro terá. O fato de um ter uma determinada forma de pensar não significa que o outro pensa da mesma maneira. A gente vê que mesmo os gêmeos idênticos são diferentes e seus corpos se movimentam de formas diferentes, embora hajam muitas parecências. Então, nós acionamos essa codificação genética, expressando então quem somos e o nosso planejamento encarnatório. Frequentemente, esse planejamento atravessa a formação dos nossos corpos perispirituais mais densos, colocando inclusive estruturas específicas para atender a necessidades nossas, estruturas que podem suprimir ou potencializar determinadas características. Então, eu posso vir talhado para ter um câncer de pulmão, mas de repente no meu planejamento encarnatório, essa encarnação não seria legal desencarnar por câncer de pulmão. E aí a gente vem ali com uma cirurgia perispiritual, com um adendo, com um equipamento, com um transplante. Aí cada doutrina espiritualista vai dar um nome diferente, com um chip, que nem gostam alguns espiritualistas, para coibir aquelas vibrações que redundariam num câncer de pulmão, por exemplo. Então, a gente ainda tem esses processos de adaptação dessa roupa, que são a misericórdia da lei. E aí, vocês já devem ter percebido que a gente está caminhando na direção das nossas tatuagens. Porque a gente teve uma conversa hoje mais cedo, se tatuagem marca o perispírito, e eu disse assim: eu espero que marque. Porque o que marcará o perispírito é o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção. Esse perispírito, ele é plástico, no sentido de ele é formável, ele é moldável, ele se conforma ao nosso pensamento. Se eu estiver convencido que eu não tenho uma perna, ao reencarnar, pode ser que eu cause uma má formação da perna. Pode ser que em algum momento, se eu julgar que é necessário perder uma perna, eu desenvolvo alguma doença, uma gangrena, alguma coisa, e essa perna precisa ser amputada. E hoje a ciência cada vez mais está próxima de entender esse mecanismo. O nosso organismo somatiza os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para bem e para o mal. E muitas vezes essas expressões vigorosas, essas impressões, são carregadas conosco. A gente leva essa lembrança de uma forma muito vigorosa. As mortes violentas são um exemplo muito típico disso. Há relatos na literatura de André Luiz que nos fala dos espíritos que, ao desencarnarem, se encontram ainda com as mesmas lesões que sofreram ao desencarnar. Espíritos que muitas vezes precisam passar por um processo curativo da mente, não do corpo. E aí, a perna que estava amputada nasce de novo. Porque não é uma questão de uma perna nascer, é uma questão de moldar o perispírito. O espírito que estava cego volta a enxergar, o espírito que era surdo volta a escutar. O espírito que se via com a diabetes se vê curado. Ou reencarna ainda diabético, porque não conseguiu trabalhar e elaborar aquelas questões. Então, essa questão da marcação do perispírito é exatamente isso. São as nossas experiências que ficam marcadas. E aí, gente, a minha tatuagem, ela tem tantos motivos para ficar marcada que eu espero que ela siga comigo no perispírito. Porque foi um presente, porque foi uma elaboração, porque tem vários significados subjetivos, porque foi uma construção conjunta com uma artista que é fantástica, porque custou caro. Mas, gente, a gente tem que perceber que todas as nossas relações materiais constituem emoções e sentimentos. E são exatamente essas coisas que determinam a nossa estada no mundo espiritual. Então, sim, se eu me significo através da minha tatuagem, eu vou levar ela. Ué, pega aí, Emmanuel. Já ouviram falar de Emmanuel? Desencarnou como senador romano, Publio Lentulus. Reencarnou várias vezes, segundo o relato dele mesmo, depois disso. Aí chega aqui, em 1950, 1940, se apresentando para Chico, com que forma? Com a do senador romano que conheceu Jesus. Por quê? Porque para ele foi um divisor de águas na vida, quando ele conheceu Jesus. É disso que a gente está falando. Se essa tatuagem for significativa, se fizer sentido, ela vai me acompanhar no meu perispírito. Porque não é que ela me acompanhe. Talvez eu tenha plasmado ela primeiro no meu perispírito. Depois foi só uma questão de organizar no corpo físico, assim como as doenças. Assim como os campos de possibilidades, né, os campos quânticos que atraem as situações. Se eu estiver convencido, sinceramente convencido, que eu vou morrer de câncer, adivinha o que que acontece? Eu morro de câncer. Tem uma história de um camarada que estava convencido que tinha um câncer de intestino. Ele passou 30 anos fazendo avaliação e brigando com os médicos porque não tinha um câncer de intestino. Adivinha o que que aconteceu? Ele conseguiu ter o câncer de intestino. Aí o médico, que era amigo dele, falou assim: agora que você está satisfeito, conseguiu o que você tanto queria, o que que você quer? Morrer disso ou tratar isso? E aí a história é muito bonita porque é uma história de superação. Mas antes de ser uma história de superação de um câncer, é uma história de superação de culpas, de traumas. É um processo terapêutico muito bonito que leva ele à cura do câncer, que também fisicamente não foi fácil. É disso que a gente está falando quando a gente está desencarnando. Estou entrando no tema da aula, hein? Eu passei uma experiência dedicada, intensa. Eu até esqueci que eu era espírito imortal. Vocês já esqueceram que vocês são espíritos imortais? Eu de vez em quando lembro. Mas normalmente o boleto fala mais alto, as necessidades do corpo falam mais alto. Eu facilmente me distraio da perspectiva que eu sou um espírito imortal. Até porque, gente, eu me sinto muito mais como Guilherme Frenkel do que como o espírito que construiu o Guilherme Frenkel. Essa vivência, ela é tão intensa e nós nos conectamos tão fortemente a essa estrutura, assim como o pintor se conecta à sua pintura. Assim como cada um de nós se conecta à sua obra, que na hora que a gente vai se desconectar, a gente vai vivenciar um cenário de confusão. A gente vai gerar um cenário em que a gente talvez não queira nem partir. Ou talvez, se a gente já for muito espiritualizado, já vou logo dizendo para vocês que não é o meu caso, a gente diz assim: ih, acabou, Guilherme Frenkel, deixa eu seguir em frente. Mas isso é para poucos. Isso é uma Bezerra de Menezes, que promove quase todo o processo de desencarne sozinho, que levanta, consciente de que é um espírito desencarnado, e já parte para o trabalho. É para poucos. No nosso métier, é para poucos. Se tiver alguém aqui nesse cenário, inclusive, se apresente, por favor, porque eu quero colar. Exatamente. Vai ganhar um obsessor a mais. Esse processo normalmente é um processo confuso, porque a gente está meio lá, meio cá. E os espíritos dizem para a gente: olha, primeiro desafio, a gente tem que ir rompendo todos os laços do seu perispírito com o seu corpo. E Kardec diz que a gente está com o perispírito ligado molécula a molécula. Jorge Andréa diz que está lá na alça do RNA a conexão, para ser mais específico. RNA? É, eu acho que é na. É, exatamente. Está lá na alça do RNA, lá nos genes da célula. Eu acho que vai mais profundo, mas discussões à parte. Para a gente desencarnar, então, gente, a gente vai ter que se despedir de cada célula do corpo. Pararam para pensar nisso? A gente vai ter que desconectar a nossa consciência de cada célula do corpo. Quando a gente vai sair do emprego, já viram isso? É difícil se despedir de todo mundo, mas a gente não faz questão. Agora imagina que ao invés de sair do emprego, a gente está saindo do corpo. Quanta gente para a gente se despedir? Vai dar trabalho, não vai? Então esse é um processo. É um processo que é fisiológico, mas é um processo que é mental também. E aí muitas vezes este corpo já terá morrido. As células estão vivas ainda. Vale lembrar, né? O corpo morreu, as células ainda estão vivas e estão num processo de ir morrendo aos poucos. A gente está lá, o corpo vivo e eu ainda sem querer me desligar. Pode acontecer? Pode acontecer. Normalmente é isso que acontece. Só que os mentores espirituais vêm e nos dão uma ajudona. E aí vão desconectando, passando a tesoura, passando o facão. E cada um vai usar um instrumento que achar, ajudando a gente nesse processo de desencarne. Mas o processo mental depende da gente. Essa impressão ainda vai depender da gente. E quanto mais cedo a gente desencarnar, mais difícil será, porque mais fluido vital terá no nosso perispírito. Então esse é outro desafio. Porque imagina, caramba, eu não estou mais conectado ao corpo, mas eu ainda estou sentindo o peso do corpo, porque eu estou cheio de fluido vital. Eu vou ter que dispersar esse fluido também. Isso acontece muito nas mortes violentas, violentas no sentido de abruptas, inesperadas. A pessoa desencarna, o corpo deixa de funcionar, o corpo morre. Os espíritos amigos vão lá e desconectam, promovem o desencarne, mas aquele perispírito ainda está cheio de fluido vital. E aí, este espírito vai precisar se desprender desse fluido vital também. É diferente de morrer bem velhinho, quando a vitalidade está acabando. Aí, ao contrário, aí o corpo passa a ser um peso, né? Porque aí dói até para fazer a curva do braço para pentear o cabelo. Chega uma hora que realmente a gente já está querendo descanso.
Assim, na prática, você está falando, fica um negócio meio subjetivão, tentando ir para a prática, quando a pessoa desencarna, você está dizendo que é o espírito que fica vagando, assim, e não vai, não toma um destino, assim, nem de ir para o nosso lar, ou de ir para o umbral, pô.
É, eu tinha medo que essa pergunta surgisse. Porque nós vivemos estados quânticos. Vou aproveitar para fazer a propaganda do dia 15 de setembro. O filme transita, né? O Interestelar transita nesse lugar. Gente, tempo e espaço é uma criação de quem está conectado à matéria. Então, vagando, não sei se é bem o termo, se a gente está pensando em se desprender da matéria. Ele sugere exatamente a nossa dificuldade de nos desprendermos da matéria. Então, eu quero desencarnar, eu quero ir para um lugarzinho em nosso lar, eu quero uma casinha. A gente ainda traz isso na mente. E é natural, gente, não estou dizendo que é um erro, não, eu também, né? Eu estou pagando minha hipoteca desde cedo para ver se chegar na hora lá, minha casa está liberada para eu voltar a habitar. Brincadeiras à parte. Mas é isso, a gente ainda materializa o nosso pensamento. Mas é uma questão de sintonia. Se eu não conseguir me desconectar do que é material, eu estarei próximo ao que é material. Se eu não conseguir me desconectar da minha turma do bar, eu vou estar próximo à galera do bar. E vou celebrar toda sexta-feira à noite quando tinha um happy hour do trabalho. Esse é que é o ponto. Se eu sou cinéfilo e eu adoro cinema, eu vou celebrar porque agora eu entro no cinema de graça. Percebe? Esse é o nosso pensamento. Eu estou agarrado, eu estou preso àquelas questões. Se eu não conseguir me desprender, se eu estou ainda preocupado com o livro que eu comecei a escrever e não terminei, eu acho que por isso que eu escrevo tanto, para ver se eu termino de escrever. Eu vou desencarnar e eu vou ficar ali tentando influenciar alguém para pegar aquela minha obra e dar sequência. Se eu não conseguir terminar aquele meu projeto de pesquisa, eu vou querer estimular alguns dos meus alunos a dar sequência àquele estudo. Eu vou brigar com o diretor lá do instituto se ele decidir fechar minha célula de estudo, minha pesquisa. É isso. Eu estou conectado, eu estou com o meu foco ainda na vida material. Então eu fico conectado a estas questões. E tá tudo bem, viu? Esse é o grande barato. Tá tudo bem. Viva o seu valor. Viva o seu apego. Eu vou na contramão do que quase todo espírita diz. Viva o seu apego. Estresse essa necessidade até que doa. Quando doer, você vai querer largar. Quando não fizer mais sentido, você vai deixar de lado. O livro Autobiografia de um Yogi. Ele traz um relato assim muito interessante. O cara já está no limiar de virar um yogi, já pronto para fazer a transcendência. Aí o mentor espiritual faz o quê? No dia da virada, ele diz assim: olha só, hoje é dia de festa. Plasma um castelo de ouro, riquezas, diamantes, tudo mais, para o cara se refastelar no castelo. E aí o Paramahansa Yogananda questiona: mas peraí. Se o exercício é desapego, como é que você oferece um castelo? Ele falou assim, porque ele ainda tinha resquícios da necessidade de viver a riqueza. Se ele não passasse por essa experiência, ele não conseguiria fazer a transcendência. Ele não conseguiria colocar o foco onde precisa. Então, esses somos nós. Umbral é bênção, não é maldição. Umbral é o lugar que materializa os nossos sentimentos, os nossos apegos, as nossas necessidades e permite que a gente os viva ao limite para que nós mesmos possamos decidir. Não foi o que André Luiz fez? Ficou ali rumando, sofrendo o pão que o diabo amassou. Quando ele cansou daquilo, não aguentava mais, o que é que ele fez? Pediu socorro. E quando ele pediu socorro, o que que aconteceu? Imediatamente. Recebeu ajuda. Então, gente, não é maldição. Nós, do movimento espírita, é que olhamos de um olhar muito atravessado. Então, eu acho que esse cuidado que a gente pode ir começando a construir para a nossa vivência, de sentir assim, cara, se eu não conseguir me desprender do meu anel, que eu uso há quantos anos? 5? Nem Rose sabe, minha esposa. Que para mim tem todo um conjunto de significados, que é quase uma relíquia sagrada, embora tenha custado R$ 1,99. Se eu não conseguir me desprender dele nesta encarnação, quando eu desencarnar, o que que você acha que eu vou me preocupar? Quem ficou com o meu anel? O que que fizeram do meu anel? Percebe? Esse é um exercício que a gente vai fazendo já desde agora. A gente já vai se preparando para acessar esse lugar. Só que acessar esse lugar diferente é também espiritualizar-se, a gente perceber que nós estamos além do corpo. E esse é um exercício que a gente está fazendo que é difícil. Então, assim, não se angustiem porque vocês estão apegados à matéria. Celebrem porque vocês conseguem fincar nesta vida algo que é importante para vocês. Que seja um desenho, que seja um anel, que seja um colar, que seja um brinco. Esse brinco eu uso há 20 anos, o mesmo brinco. Também custou R$ 1,99. Eu tenho esse hábito de pegar coisas ordinárias e colocar um valor sobre. O brinco hoje eu já consigo me desvencilhar. Eu acho que hoje eu tô de boa. Mas assim, faz parte do Guilherme. E aí provavelmente se eu desencarnar e eu não tiver nem aí pro brinco, mas possivelmente meu perispírito estará de anel e brinco. E tatuagem. Percebem? Essa brincadeira para a gente perceber como é que funciona esse movimento. Eu me desconecto do corpo físico, fisicamente falando. Sigo com fluidos. Vou precisar me desvencilhar desses fluidos. Só à medida que eu me desconecto dos hábitos materiais, só à medida que eu vou acessando os hábitos espirituais, é que eu vou desfazendo essa confusão do quem sou eu. Será que eu sou o Guilherme ou será que eu sou o espírito que constitui o Guilherme? Isso leva um tempo, conforme os espíritos nos dizem. É um processo. Os espíritos mais evoluídos fazem isso com um estalar de dedos. Sheila, no meio da guerra, a tenda dela foi bombardeada, ela é enfermeira, morreu, estava meio atordoada, já veio o espírito mentor dela, minha filha, levanta, tem muito trabalho. E ela fez o quê? Levantou e foi trabalhar. Queria eu estar perto disso. Provavelmente vou ficar olhando para o meu corpite, poxa. Não, peraí, aquela célula ali, eu não me despedi dela ainda. Pera, pera. Esses somos nós, nesse movimento. E assim, é natural esse movimento também. Nós celebramos esse corpo, esse templo de expressão espiritual. Já tinham pensado no corpo de vocês como um templo de expressão? É maravilhoso. É fantástico. Quantas orações eu fiz dentro deste templo? Quantas coisas importantes, quantas descobertas. Ele é um monumento a ser celebrado. Se eu conseguir acessar esse campo de que não é o evento material e sim a lembrança, eu me desvencilho e sigo em frente. Se eu não conseguir fazer essa ponte ainda, eu fico um pouco agarrado, ou às vezes muito. Tem os relatos que dizem que até hoje existem líderes egípcios presos em múmias. Não desencarnaram. É, o corpo morreu, mas ele continua conectado àquele corpo, àquela matéria. A matéria não está preservada? Se a matéria está preservada, as relações, as ligações também. E aí você imagina, você chega no museu, vê uma múmia de 4 mil anos de idade e tem o espírito do lado, reclamando porque alguém enganou ele e ele não pôde retomar o corpo. Perdeu o reino. O Egito mudou, virou deserto, a sociedade se transformou, ele foi sequestrado para morar no Museu da Inglaterra e ele não consegue retomar o corpo. Pode acontecer? Pode. E a espiritualidade vai permitir, Guilherme? Vai. Se for importante para a experiência daquele espírito, vai permitir. Porque a questão não é de tempo e nem de espaço. A questão é da experiência, é a vivência.
Boa noite, pessoal. Todo mundo aí bem? Felizes, né? Tô vendo aí. Isso aí. Então, discordar, se a gente analisar, isso primeiro meu pai que me comentou, é a primeira vez, dizendo que teria sido atribuído ao Cortella. Mas o diz é separado, dividido, em oposição. O cordar vem de cordes, vem de coração. Então, seria meu coração não está junto ao seu. Mas se a gente, mesmo tendo ideias diferentes, ainda estiver com nossos corações juntos, a gente não está necessariamente discordando. A gente está pensando diferente sobre aqueles pontos, trazendo novas formas de pensar e ainda estamos com o nosso coração unido. Penso aqui, tem o pessoal do Zoom online e o pessoal aqui do presencial, mas eu sinto que estamos todos nós concordando nesse amálgama espiritual. Beleza? A segunda coisa, o Cortella também traz uma questão que discordar, no sentido que a maioria do pessoal fala, é interessante porque você é provocado a rever alguns pontos que às vezes você não estava muito claro sobre aquilo e vai procurar e vai buscar mais, que aí linka com o que o Guilherme acabou de falar. O Dr. Jorge Andreia, por exemplo, fala de fertilização in vitro. Então ele traz essa questão das células, da formação, da divisão, ele fala de clones, então ele já traz uma linha de pensamento que avança essa parte da doutrina da ciência associada à doutrina da ciência espírita. Quando o Guilherme falou de alguns cientistas, fique com a ciência, e Kardec trouxe isso, eu sinceramente não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas muitas vezes eu vejo algum anúncio científico e falo assim: esses caras leram Kardec, esses caras leram os livros dos espíritos. É impressionante eles não terem conhecimento, porque está muito parecido. A gente trouxe a história falando do doutor trazendo a informação da escala da consciência, doutor Hawkins. Então a gente vai vendo que tem muita coisa que tem associação que a gente às vezes nem sequer percebe. Uma outra coisa, a partícula de Deus é o bóson de Higgs. Então isso foi trazido como uma descoberta que percebeu-se que existe uma unificação, uma aglutinação no universo que não se conseguia entender para dar forma à matéria. Se a gente parar para pensar em fluido cósmico universal, Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e pensar nessa organização que a partir de uma coisa vem todas as formas materiais que a gente conhece, a gente pode começar também a construir elos com isso. Uma outra coisa interessante do Guilherme, falou do corpo dele, das células, é hora de se despedir das células. Imagina se a gente não tivesse a consciência que cada célula ali teve a sua utilidade, teve o seu momento, teve o seu propósito. A gente falou de senso de propósito, mas se a gente pegar desde os menores elementos e o senso de propósito deles, que função eles cumpriram na criação como nós co-criadores. Então, a gente entendendo isso, fica um pouco mais fácil entender, né, do pó vieste ao pó voltarás, essa questão do ciclo da vida e da reutilização dos materiais que a gente recebe como empréstimo. Quando a gente pensa como usufrutuário de um corpo, fica mais fácil abrir mão de um corpo que você entende não ser seu. E essa fala, eu estou colocando, e ao falar, estou entendendo que existe uma fala política do meu corpo, minhas regras, não estou entrando nesse detalhe. Mas essa questão da gente entender que este corpo é o empréstimo, a gente começa a fazer outras ligações. Outra coisa do Guilherme, quando a gente fala das células, se a gente parar para pensar que o nosso corpo se renova, então a gente está qualificando através da prece, do pensamento, o tempo inteiro, as nossas células. Algumas vão morrer, outras vão surgir. E que impressão a gente está dando vibratória a essas novas células que surgem? Se eu estiver massacrando essa célula toda vez, vou ter um câncer, vou ter um câncer, vou ter um câncer, quem sabe de tanto eu massacrar, eu vou ter um câncer. Mas se eu buscar trabalhar perdão, trabalhar a aceitação, trabalhar o amor, trabalhar uma vibração mais sutil, mais suave, quem sabe eu não estou trabalhando uma autocura e estou me restaurando, me regenerando, e aí tem a regeneração física, biológica, que é um processo científico, e a regeneração que a gente entende no movimento espírita como um processo de transição de um mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração. Muito rápido eu vou pontuar isso, porque é uma história longa, mas o Guilherme falou dessa coisa de soltar a célula, desapegar. Eu, quando fiz essa experiência morando no exterior, trabalhando para uma organização sem fins lucrativos, 90% do tempo, no começo, eu estava em famílias anfitriãs. Então, eu estava vivendo na casa de alguém, papai, mamãe, vovô, vovó, irmãos, irmãs, com tia, sobrinhos, primos, e às vezes você se sente tão bem, tão acolhido. Aquilo faz tanto sentido para você, não é um desmerecimento da sua família encarnada, mas aquele lar te acolhe de uma maneira tão gostosa que uma semana depois você tem que sair, e muitas vezes para uma família tão boa ou tão legal quanto, mas o desapegar daquele ali é quase, juro, não sei, a minha impressão era assim, eu queria ficar aqui a vida inteira. Então, tem tanto esse movimento da gente aprender a, enquanto aquilo durou, enquanto aquilo foi útil, eu trabalhei e fiquei utilizando aquilo do melhor. Mantenho meus sentimentos, mas sigo adiante. A gravitação moral é um conceito que o Marlio aqui da casa traz muito, dizendo que a gente, quando desencarna, vai cada um para o seu nível moral de acordo com aqueles coleguinhas. Então, se eu vou para a rua tal do Umbral, Guilherme para a rua tal do Umbral, o outro para não sei aonde, o outro para o nosso lar, é porque a gente está se associando a pessoas que estão vibrando, pessoas, eu estou dizendo no sentido de espíritos, né? Pessoas que saíram do corpo e aí vivendo novamente como espírito, que é a pátria original, estão se associando de acordo com a sua emissão. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. E o Marlio gosta muito de dizer assim: se a gente não gosta do que a gente está fazendo, cuidado, que para onde a gente vai, vai ter um montão de gente igualzinha. Então, se a gente está sendo guloso e não gosta, se a gente sendo arrogante e não gosta, violento e não gosta, isso não gosta, aonde a gente vai? Vai ter muita gente com as mesmas características. Claro, não é todo mundo, mas ali vai ter uma colônia que vai vibrar muito parecido. Outra coisa é que você falou do apego. E aí, não sei se essa provocação também pode ser útil da gente pensar assim: quando a gente já tem uma consciência, pelo menos, que eu já tenho aquele apego, de alguma forma já é um progresso. Porque muitas vezes eu estou no apego e sequer percebo que eu estou no apego. Mas eu escolhi estar no apego, já é uma decisão consciente. Versus eu estou no apego e sequer percebi que estou apegado. Então, de repente, ali a gente pode buscar trabalhar um pouquinho mais para entender essa dinâmica. E, encerrando, a questão das personalidades adicionadas à individualidade, que a gente estava conversando bastante realmente no curso anterior, e a gente já vem conversando isso aqui entre nós, a gente, personalidade nesta vida, vai se desapegando, vai morrer. Se o tempo do desencarne vai ser maior ou menor, depende do nosso processo de apego e de espiritualização e de parte moral. E, ao mesmo tempo, se a gente entende que a gente está somando personalidades numa escala e fazendo um amálgama, que essa individualidade, que é o espírito, que é um contínuo, ele vai estar trazendo características somadas dessas experiências. Então, nesse sentido, as experiências todas são válidas, porque, de alguma forma, nada se inutiliza. Porque você sempre traz alguma experiência que vai estar somando aquilo. Como o pessoal do Zoom também não para, e aqui no salão a gente já tem pergunta, tem aqui uma colocação do Zoom. Se Chico diz que Emmanuel reencarnaria e saberiam quem é, por que ele ainda não apareceu? Dois, então no umbral vamos vivenciar as emoções de uma vida inteira? E o pessoal comentou aqui dizendo: boa pergunta.
Eu adoro sujeito indeterminado. Chico disse que reconheceriam. Quem? Sujeito indeterminado. Tem uma galera que diz que ele já está encarnado lá no interior de São Paulo. Gente, eu não consigo identificar direito nem quem são os espíritos desencarnados que estão comigo. Quem dirá Emmanuel, com quem eu não me relaciono diretamente. Então, assim, eu sou incapaz de reconhecer Emmanuel. Mas a gente adora esse exercício de tentar ficar achando as reencarnações. Investamos, porque se Chico disse, possivelmente a gente tem subsídios para fazê-lo. Não sei se já encarnou, se não encarnou, mas assim, tem uma galera aí da teoria, duas galeras, na realidade, que mapearam duas possíveis pessoas. Não sei, o tempo vai dizer. Aguardem, mantenham isso. Atualmente eu estou com esse exercício, inclusive. Eu estou resgatando histórias de 10 anos passados. Quero saber daqui a 10 anos como é que essa pessoa vai estar. Então, assim, coloca isso numa caixinha. Será que Emmanuel apareceu daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Aí você revisita esse assunto. Se ao desencarnar a gente vai viver todas as emoções? Depende. Provavelmente tomar sorvete de nata na sorveteria aqui em frente é uma das emoções que eu vou querer reviver, porque eu adoro. Mas vai ter a emoção que eu acho que eu nem me lembro agora enquanto estou encarnado, quanto mais quando eu desencarnar. A questão, e os espíritos trazem isso, é o que é importante para o meu processo como espírito. Essas coisas que são importantes, elas vêm para a minha memória com muita facilidade. As outras, eu vou precisar fazer um certo esforço, mas elas também estão acessíveis. E à medida que eu começar a me esforçar, essas memórias vão vir. Mas espontaneamente dizendo, apenas as memórias que forem marcantes, importantes para esse processo que a gente está vivendo ali naquele momento. Tanto é que a gente vê de muitos relatos de espíritos que desencarnam e têm dificuldade de lembrar das duas, três, quatro encarnações anteriores. Lembra com facilidade da última encarnação, que acabou de desencarnar, mas não lembra das outras. Isso é um cenário muito comum. Por quê? Porque provavelmente esta última foi muito impactante na definição da história do sujeito como ele é hoje. Então, enquanto ele não desgastar, enquanto ele não elaborar essas questões, ele não vai colocar o foco em outras. E mesmo quando ele puder colocar o foco em outras, será que importa lembrar de determinadas coisas? Pode ser que coisas não tenham realmente mais importância. Aí você chega assim: pô, Emmanuel, como era o sabor do pistache na época que você estava morando lá com Jesus? Rapaz, eu nem lembro se eu comi pistache. Deixa eu. Né? Aí ele começa a fazer uma mentalização e pensar. Eu nem sei se tinha pistache em Roma. Mas ele vai puxar pela memória e vai dizer assim: rapaz, você sabe que eu nunca comi pistache naquela vida? Mas ele vai precisar parar para pensar porque aquilo não foi importante. Foi uma vivência, mas não foi importante. Mas se ele tivesse desencarnado comendo pistache, tinha uma chance considerável de que ele lembraria do sabor do pistache. Percebe a diferença? Esse é o ponto, né? O espírito vai colocar sempre o foco na lembrança do que é marcante, do que é importante no seu processo. E aí, ao desencarnar, a gente vai viver exatamente isso. Acabei de ser morto, desencarnei. Vocês acham que eu vou ficar lembrando de mamãe? Eu quero matar o desgraçado que me matou. E aí eu fico aprisionado naquele processo obsessivo. Muitas vezes, inclusive, na mesa de atendimento aos espíritos sofredores, esse é um argumento que a gente usa. Normalmente, o espírito desmonta. Porque ele está naquela reclamação, não, porque eu vou perseguir, porque matou minha esposa, porque matou não sei o quê, porque fez, porque aconteceu. Aí você vira e pergunta: há quanto tempo você não vê sua esposa? E ele se dá conta que ele passou 200, 300, 400 anos perseguindo o sujeito que matou a esposa dele. E não se deu o trabalho de tentar encontrar a esposa, que ele tanto ama. Ali o sujeito desarma, ali acaba o processo obsessivo e começa um processo de autodescoberta. Porque aquela vivência foi muito marcante e é aquilo que fica na memória dele. E aí fica quase como uma monoideia, o cara só pensa naquilo. Tranquilo?
Então, eu não entendi muito bem se o desapego, ele é, quer dizer, se o apego, ele é inconsciente, se ele pode ser inconsciente. É, no filme, O Sexto Sentido, por exemplo, o cara acha que está vivo ainda, ele é um psiquiatra, eu acho, e ele não sabe que morreu, e ele encontra um menino que ele vê, né, pessoas mortas. E eu também não entendi se o menino sabia que ele tinha morrido ou não, mas ele fica apegado até o determinado acontecimento, né, no final do filme, e aí que ele se toca que ele tinha morrido. Mas assim, até então eu não sei se ele não se tocar foi uma questão de apego ou não.
Eu, como espírita inquieto, eu sempre faço a seguinte pergunta: alguém aqui em sã consciência busca o que é supérfluo? A gente busca porque é necessário. Pode ser que no processo a gente descubra que não é necessário, que é dispensável, aí a gente desiste. Ou não desiste porque a gente é orgulhoso e depois a gente começa o negócio e tem que terminar. Com a palavra apego, é uma ideia mais ou menos parecida. No momento que eu estou consciente que eu estou apegado, eu já estou num processo de desapegar. Eu já estou num processo de elaborar a importância daquele sentimento, daquela pessoa, daquele objeto na minha vida. Mas normalmente, naturalmente, no processo, eu não tenho apego. Eu estou ligado às coisas que são importantes. Isso é sinônimo de apego. Percebe? É muito importante que eu informe para minha esposa que eu fui assassinado. É muito. Aí pegando o filme do Sexto Sentido, é muito importante que eu continue o acompanhamento dos meus pacientes. Isso é apego. Mas ele não vai significar como apego. Ele vai significar, e eu vou usar umas palavras cruéis agora com o movimento espírita. Ele vai significar como obrigação. Ele vai significar como dever. Ele vai significar como dever moral. Tudo isso é apego. Ele vai significar como responsabilidade. Tudo isso é apego. Por que é que eu efetivamente necessito daquilo? Nessa reflexão é que a pessoa talvez comece a perceber que ele está se significando através daquilo. Então, assim, não, eu sou respeitado porque eu sou um psiquiatra que atendo fulano, beltrano, ciclano, pacientes gravíssimos, só eu consegui resolver, então eu sou o salvador do mundo. A minha identidade se constrói em cima daquele atendimento. E eu fico apegado. E aí, quando o paciente quer ir embora, sim, não, eu não vou te dar alta. Isso a gente vê muito nesse ciclo de atendimentos. A pessoa está boazinha, pode seguir em frente, mas ela não quer abrir mão do terapeuta e nem o terapeuta dele. Fica ali. Isso acontece muito aqui na Casa Espírita também. O sujeito está doente, entra para a cabine de passe-tratamento, depois fica inventando novas doenças para se manter na cabine de passe-tratamento. Comuníssimo. Ao invés de perceber que aquilo ali foi só um SOS momentâneo para você se fortalecer e seguir em frente. Mas aí a gente quer o contato com os espíritos, a gente quer o contato com o ambiente maravilhoso, e aí a gente fica apegado. Mas aí a gente pode dizer assim: não, eu sou dedicado. Aí eu vou começar a estudar mediunidade, eu vou virar médium da casa para continuar na cabine de passe-tratamento. É apego. Mas para mim, que estou apegado, estou vivendo como uma necessidade. Por isso que eu digo: viva a sua necessidade, até que não seja mais necessário. Até que você se convença que aquilo não tem mais utilidade, ou que o peso está muito elevado, não está valendo a pena bancar o preço. Aí você começa a se perceber: caramba, eu estou dependente daquele paciente. Que coisa doentia. Aí você começa a elaborar aquela relação. Aí você se tornou consciente do apego. Aí você vai começar a pensar sobre o significado, sobre a importância, aí você vai começar a trabalhar. E daqui a pouco, quando você elaborar aquilo, o paciente foi embora e você nem percebeu. Ou você ainda está dizendo assim: ai, graças a Deus, aquele paciente chato foi embora. Não aguentava mais, mas foi unha e carne durante anos. Foi? Deu para. O apego é inconsciente. Respondendo de forma direta. O processo de nos libertarmos passa por tomarmos consciência do apego, elaborarmos o valor e percebermos que esse valor vai se reduzindo com o passar do tempo. É um processo de tomada de consciência.
Boa noite. Então, é uma dúvida ainda que eu tenho no processo da passagem do desencarne, que você é ser acolhido pelo seu mentor, pode ser acolhido pelo seu mentor ou pode ser acolhido por outros tipos de espíritos também, obsessores, por exemplo, que venham te pegar, que venham te obsediar nesse momento, já que nada é muito claro. Já que a gente não tem uma consciência plena do que a gente precisou fazer na vida, certo?
A ação do nosso mentor é pedagógica. E aí, talvez a grande pergunta que a gente precisa se fazer é o seguinte: é pedagógico botar meu aluno no colo e resolver o problema por ele? Ou será útil que ele agora receba aquela nota zero, seja reprovado? É isso. Então, assim, o mentor é que está sabendo do proveito da situação, da minha necessidade, da minha possibilidade de experimentar da melhor forma possível. E ele se apresentará ou não, ele me deixará entregue aos obsessores, aos meus colegas de parceria ou não, porque um obsessor é um colega de parceria. A gente está sintonizado ali com alguma coisa. É essa que é a grande pegada. Onde é que está o melhor proveito? O sujeito ficar ali, ainda encarnado na múmia, ou desencarnar esse sujeito? Ah, não, peraí. Para aquele espírito ali, o melhor é desencarnar ele. Então a gente desencarna. Sim, mas ele não se convenceu que morreu. Então, amigo, deixa ele dormindo numa câmara retificadora, como dizem os espíritos lá no André Luiz. Deixa ele dormindo na câmara retificadora, aguardando o juízo final, porque é a crença dele no momento. Onde terá o maior proveito para este espírito no momento? Essa é que é a palavra-chave sempre. E aí, gente. Quem se desvincula dos mentores somos nós. O mentor está ali, mas ele está ali para nos ensinar. No momento que a gente está se negando a aprender, o que que ele faz? Continua insistindo ou deixa a gente quebrar a cara e perceber a necessidade? A última análise é essa. Então ele deixa, ó, deixa o cara quebrar a cara lá um pouquinho. Pode ser que ali se resolva.
Não, quando você falou do desencarne, de se desligando, se despedindo das células, todo esse tempo, né? Também tempo já é meio relativo também. No caso de cremação, como é que isso poderia acontecer?
Fizeram essa pergunta para Chico e Chico disse que Emmanuel recomendava 72 horas para cremar. A Rose, já sabe, eu vou lembrar ela, no momento que eu desencarnar, por favor, providencie a minha cremação, porque eu, como espírito apegado que sou, prefiro ter a certeza que não tem mais corpo. Quando eu vi o meu corpo calcinando, eu tenho certeza que eu desencarnei. Se restava alguma dúvida, mas eu provavelmente eu vou sofrer, mas eu gosto. Eu sou aquele assim, e tem que tirar a casquinha da ferida? Tá queimado, tem que tirar? Não, dá, pô, tá. Ah, fala sério, você tá com medo de me machucar? Me dá essa esponja aí que eu vou resolver esse negócio logo. Eu sou desse, tem que encarar o problema, eu encaro o problema e ponto. Mas a Rose pode esperar 72 horas e me deixar no engano das 72 horas. Mas repara, eu tô na brincadeira aqui, claro. Se o espírito não está consciente do seu processo de desencarne, será uma dificuldade. Mas se ele está apegado ao corpo, gente, será uma igual dificuldade ele ver o corpo dele apodrecendo. Esse é que é o ponto. Eu acho que é pior. Então, eu prefiro viver um trauma só e ponto, do que ficar agarrado no meu corpo e brigando com as baratinhas, com as larvazinhas. Só para constar o detalhe, Chico disse que muita gente que tem nojo de barata é porque traz algum nível de recordação desse momento do desencarne Chico Xavier. Então é interessante a gente pensar nisso. Agora, gente, a misericórdia divina é soberana. Então, novamente, o meu santo, não, não é santo porque santo é da Igreja Católica, o meu mentor, meu preceptor, meu apoiador incondicional, que me conhece profundamente, vai dizer assim: caramba, vai dar ruim. Não, 72 horas pro Guilherme é pouco. Estimula lá a Rose, vê se ela consegue botar 15 dias. Ih, não deu. Gente, então corre aí, desconecta o sujeito e adormece ele. Hipnotiza ele. Depois a gente vê o que que faz. Porque para ele vai ser desesperador viver essa experiência. Ou em outro cenário, pode dizer assim: gente, Guilherme está precisando sentir como é o inferno. Sugere lá para Rose, vê se não dá para fazer antes de 72 horas, que tem uma pressa aí, tem uma urgência. Percebe? A misericórdia divina, através da figura dos meus mentores, através da figura dos amigos espirituais que estão trabalhando em conjunto nessa grande família espiritual, vai atuar pelo melhor. E ela vai me acolher no melhor. Não é o melhor para que eu sofra menos, é o melhor para que eu aprenda mais. Tem essa diferença. Porque a gente não gosta de sofrer, né? Mas às vezes o sofrimento é a via, para aquele espírito é a via mais adequada para ele aprender. Então, essa relação, ela é uma relação difícil. Há casos, inclusive, em que o total desligamento acontece antes que o corpo morra. A gente tem o um relato de um espírito do Edifício Joelma que pontua exatamente isso. Perguntam para o espírito se ele havia sofrido, porque a pessoa morreu, né, no meio do incêndio. E aí pergunta se ela sofreu alguma coisa. Ela diz que não. E os mentores depois explicam que ela foi desencarnada antes da morte do corpo. Então, olha como é interessante. O que está em jogo é o que é melhor para o espírito, para o aprendizado do espírito. Pode ser que o aprendizado melhor seja realmente, olha, desencarna de boa, vai lá para nosso lar, tem uma camazinha lá bacana, vamos fazer uma cirurgia. Ou não. O que eu gosto de trabalhar nisso é a segurança da misericórdia divina, que só vai me entregar aquilo que eu efetivamente preciso, o mínimo que eu preciso para aprender. Se eu for rebelde, aí o sarrafo aumenta um pouquinho, aí já não é mais o mínimo. E assim vai em gradações de dores e sofrimentos até que eu me dê conta. Mas se eu tiver no esforço, eu vou sempre receber o mínimo possível. E essa é uma ação da misericórdia. Porque o objetivo não é nos fazer sofrer, o objetivo não é nos fazer pagar pelas penas, pelos pecados, pelos erros. O objetivo é nos fazer aprender a partir das vivências que nós estamos tendo.
Bom, gente, se o pistache fosse realmente muito importante, o espírito nem precisa ser provocado sobre isso. Ele mesmo fala: saudade do pistache. Se o pistache é aquilo que eu guardei naquela encarnação, eu vou trazer esse assunto. Não precisa nem me perguntar. Que a boca fala do que está cheio o coração, não é isso? O ciclo do encarnar e desencarnar, a gente estava conversando isso na aula anterior, eu falei isso, que eu acho que cada vez é mais bonito ao perceber que Deus vem com uma inteligência tão suprema que ele faz a chance de nascermos num corpo único que precisa de tanto tempo de cuidado, e aí a gente vai se fortalecendo, recebe um corpo mais forte, e depois a gente vai envelhecendo, nesse processo de tornarmos idosos, o corpo vai se fragilizando. E nessa fragilização, a gente poderia inclusive estar facilitando esses contatos espirituais, que é para onde a gente está indo. Então, se a gente pensar como duas curvas, elas vão trabalhando em uníssono. E a gente vai vendo como é que essas dimensões cada vez mais fazem, né, sentido. A gente muitas vezes considera o supérfluo o necessário, porque essa definição é o quê? Subjetivo. O que é para um não é para o outro. E aí a gente muitas vezes vai percebendo que a gente chamava de necessário, realmente não é uma necessidade, era algo que eu podia viver sem ele, porque ele era supérfluo, mas eu achava que a minha percepção me dizia que aquilo para mim era necessário. O guardião, quando a gente estava falando dessa coisa de ser recebido pelos espíritos, também nas nossas decisões, o nosso guardião, o nosso anjo da guarda, ele está respeitando o nosso livre-arbítrio. Se a gente está apegado nesse sentido, se a gente está querendo tomar decisões que não seguem aquilo que a gente já entende que é a lei de Deus, ele vai nos ajudar, vai nos acolher. Mas se a gente persistir naquilo, ele vai permitir que a gente tome as nossas próprias decisões. E aí, neste processo, pode vir a dor. E esse processo da dor, ele pode ser pedagógico. Mas depende de quem? Do nosso posicionamento perante essa experiência, como é que a gente vai lidar com aquilo, como a gente vai trabalhar. Tem uma questão da dor que a gente fala muito, né? Sofrer versus dor. E muito se fala no movimento espírita que a dor, não sei se vocês já ouviram essa frase, a dor é necessária, ela é parte do processo, o sofrimento é opcional. Então, como a gente se posiciona perante aquele processo de dor? E isso pode responder diretamente pela nossa condição de saúde ou de doença. O céu e o inferno, como eu venho repetindo algumas vezes, mas quando vocês tiverem a oportunidade de ler, tem muitos relatos dos desencarnados. E esses desencarnes, inclusive, ele vai categorizando, inclusive, ele vai trazer esses desencarnes mais longos, que aí são os mais dolorosos, os mais, entre aspas, sofridos, e que aí sim o próprio espírito se vê em decomposição, como está no Livro dos Espíritos que a gente está lendo agora. E eu me lembrei, quando você falou do espírito que quer experienciar tudo, eu vi um TED, foi em inglês, não lembro quem falou, mas a pessoa deu um relato de alguém que queria experienciar tanto a vida, que no momento terminal deram a opção para ele de receber morfina, para ele não sentir aquela dor, e a pessoa falou: eu não quero receber morfina. Imagina se você vai tirar de mim essa experiência de sentir como é esse processo. Então, cada um vai se posicionar perante as experiências de uma forma. Alguém vai achar isso, pô, mas é muito difícil. E o outro vai dizer, pô, tô amarradão com isso. Cada um vai ter a sua própria forma. E como o pessoal do Zoom não deixa a gente parar, e como seria o desapego das pessoas que amamos? Segundo, todos nós passamos pelo umbral. E terceiro, o tempo que se pede para cremar o corpo é suficiente para o espírito não sofrer? Essa eu acho que já foi, beleza? Então ficamos em duas. E vamos juntar aqui com a do salão.
A minha pergunta é: e quando for um desencarne coletivo de pessoas jovens, como, por exemplo, aquela boate no Sul, que morreram queimados, ou então esse Festival Nova, 7 de outubro, ou crianças que foram vítimas de terroristas, e quando é uma coisa coletiva nesse nível?
O processo é o mesmo. Agora, a explicação do porquê é coletivo a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente for falar das fatalidades. Mas o processo é exatamente o mesmo, só que vai envolver muito mais espíritos e muito mais apoio simultaneamente. Como o livro do Divaldo, que ele fala do processo da tsunami, e ele vem narrando como é. Ele fala exatamente sobre isso, a quantidade de espíritos que vêm fazer esse socorro. Então, Você tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, mas ainda assim, tudo que a gente falou vale naquele contexto também. A gente está programado para morrer no momento adequado para as nossas experiências. Quem não precisa vivenciar aquilo mergulhou na hora que a tsunami passou e, quando subiu, ficou se perguntando: cadê o barco? E nem percebeu o que tinha acontecido. Então, essa minúcia que a gente vai percebendo da necessidade de vivenciar e a certeza do acolhimento. E a gente vai falar melhor sobre os desencarnes coletivos lá nas fatalidades. E nós estamos no umbral. Sinto informar a vocês. O nosso movimento encarnatório se dá numa zona do umbral. Então, na realidade, quando a gente desencarna e fica por aqui, a gente já está no umbral. Passará pelo umbral todo aquele espírito que tiver um grau considerável de apego à matéria. Se eu sou um Bezerra de Menezes, desconectado de todas essas questões, provavelmente eu não passo pelo umbral. Mas todos nós passaremos. Talvez quanto tempo ficaremos nessa situação de umbral é que vai variar de acordo com o grau de apego, o grau de abertura para pedir ajuda. Tem essa questão. Mas eu arriscaria dizer que a maioria passará pelo umbral, porque a gente já está no umbral. Então, o simples fato de desencarnarmos e estarmos junto ao nosso corpo, já estamos no umbral. Percebe a minúcia do detalhe? É isso. A gente está numa zona de materialidade densa, onde sofremos, através da matéria, a consequência dos nossos volumes de sentimentos, emoções e pensamentos. Isso é umbral. De uma forma sofrida, através da dor. Isso é umbral. Então, tem pessoas que classificam a Terra como umbral médio, o nosso lar como umbral superior, e o que a gente chama de treva como umbral inferior. Então, ainda teria um grau a mais. Então, assim, de que umbral a gente está falando? Tem outras pessoas que dizem que nosso lar está na beira do umbral. Então, depende também do que a gente está conceituando como umbral. Mas o importante é a gente perceber o seguinte: estarei em sofrimento material se eu ainda carregar algum apego às questões materiais, inclusive os sentimentos. Então, falando da questão das relações, é exatamente isso. Se eu não tolero, eu não consigo imaginar como é que vai ser a vida do meu filho depois que eu morrer, eu estou apegado. E eu vou querer acompanhar esse processo. Então, como a gente dirige os nossos sentimentos é que vai determinar. E como é que eu consigo me liberar deles? Bom, como é que eu me libero dos apegos? Através da orientação. À medida que eu vou entendendo que somos espíritos imortais, por mais que eu ame a Rose, mas assim, quando ela desencarnar também, porque eu devo ir antes dela. A gente vai se encontrar lá em algum momento, a vida continua. Então, todos esses conhecimentos me ajudam a reduzir a tensão desse apego. Mas é um processo realmente de vivenciar e de se instruir sobre. E aí, nesse sentido, o conceito da imortalidade da alma e da comunicabilidade entre os planos nos ajuda muito a pensar nisso. Estamos todos juntos e misturados, a comunicabilidade entre os planos, e somos imortais. Então, eu posso deixar para a próxima encarnação voltar a tomar sorvete. Não preciso ficar obsidiando ninguém ali na sorveteria.
Mais uma pergunta do Zoom e a questão da doação de órgãos logo após o desencarne.
Doação de órgãos é um bom limite para a gente pensar. Kardec também não pensava em doação de órgãos. Eu prefiro deixar para a gente tentar pensar um pouco disso mais à frente, quando a gente for falar em planejamento encarnatório. Mas é um desafio para a gente pensar. Estão discutindo aí um transplante de cabeça. Aí eu fico pensando, se você transplanta a cabeça, quem é o espírito que está encarnado e conectado ali? Como é que é esse negócio? Tem umas reflexões, umas fronteiras interessantes para a gente pensar. Não tem uma resposta. A gente tem teorias, a gente tem suposições e possibilidades. E até onde eu conheço, nenhuma pesquisa sobre o assunto. Queria dizer uma última coisa, só para dizer assim, terminei a aula, gente. No momento da celebração dos mortos, o que que importa? Onde estão os sentimentos? Sentimento de quem desencarnou está apegado aos seus familiares? Ele ali vai estar. O sentimento de quem ficou, lembrou do familiar? O que conta é o sentimento e pensamento. Na hora que a gente conecta, estamos juntos, independente do lugar, independente do momento. A gente se conecta pelo sentimento. E aí vem toda essa ideia, né? Os outros conceitos a gente foi trabalhando ao longo da fala, mas a gente pode tirar alguma dúvida que tenha semana que vem. Mas eu não queria deixar de trazer esse dado. Nós nos conectamos pelo sentimento, pelo pensamento. Então, eu inclusive botei um vídeo na aula de ontem sobre isso. Estão desencarnados, são recebidos pelo mentor, aí a mulher começa a pensar numa situação X e aí ela desaparece. Por quê? O pensamento levou ela para aquele lugar. Então, na hora que alguém está pensando na gente, a gente registra esse sentimento. E é por isso que a gente diz, inclusive, diante daqueles que partiram, a gente tentar colocar vibrações positivas e não vibrações de pesar, porque essa pessoa vai sentir esses sentimentos, essas cobranças, essas alegrias, essas celebrações. E aí a gente poderá facilitar ou dificultar o processo de passagem da pessoa à medida que a gente está ali, né? Quando a gente fica naquela do, ah, meu Deus, por que que você me deixou? O sujeito do outro lado fica desesperado. Porque ele não vai querer partir, ele não vai querer deixar um ente querido desesperado. Então, também é função desse exercício de espiritualidade a gente ir exercitando essa percepção de: caramba, partiu, encerrou essa jornada, a relação continua, o amor continua, mas de outras formas, outros possíveis reencontros que possam encontrar um bom caminho. São pensamentos que a gente vai construindo, mas ninguém está proibido de chorar e lamentar a partida, não, viu, gente? Porque, de novo, a gente precisa viver os nossos apegos. E o outro só sentirá aquilo que for útil. Então, se for atrapalhar muito, garanto para vocês que o santo mentor vai botar uma barreira e vai impedir que chegue. Ou vai atiçar ainda mais para que chegue potencializado. Tudo depende da nossa necessidade, da nossa possibilidade de aproveitamento. É a misericórdia divina atuando sempre. Pode ser até que faça o convite para o desencarnado ir visitar a família e está lá desconsolado, ninguém pensa nele. E aí vai lá para dar uma olhada, para saber como é que estão as coisas. Até isso os espíritos fazem por nós quando a gente desencarna. Então é sempre esse contexto de acolhimento, de misericórdia, de apoio, para que a gente consiga transicionar, né, da melhor forma possível. Tá bom?
Essa coisa do apego me parece muito interessante se a gente parar para pensar. Esse apego para aquele que se foi, se a gente não está segurando com pensamentos que a gente está trazendo, e esses apegos estão segurando, inclusive, a pessoa do que a gente gostaria. Então, se a gente parar para pensar em chegadas e partidas, e for um processo de partida, que é parte também do processo de chegada desse ciclo que a gente falou, dessa curva da vida. O doutor Jean André fala muito na doação de órgãos. Para quem tiver interesse, pode ver, inclusive, da questão de energia do receptor e de quem doou. Beleza? Fiquem com Deus.
Então vamos à nossa prece. A gente possa buscar uma postura confortável. Possamos nos imaginar dando as mãos ao nosso amigo querido, esse mentor que nos conhece, que nos ama, que nos apoia, que nos intui. Que esta semana possa ser de um contato íntimo com ele. Nesse movimento de pensarmos junto com ele, com o apoio dele, sobre aquilo que é necessário, sobre aquilo que já podemos deixar passar, sobre os pontos onde estamos colocando os nossos afetos. Que esta semana seja uma semana de reflexão sobre os valores que estão habitando em nossas mentes e corações, com a tranquilidade de que podemos sim viver os nossos apegos, mas que precisamos saber onde eles estão para caminharmos com mais facilidade. Possamos ainda, nesse momento em que, por certo, muitas pessoas queridas de nossos corações passaram em nossas mentes, que estes queridos com os quais talvez não tenhamos mais contato físico imediato, possam receber as vibrações e as flores, os lírios que enviamos coletivamente a todos eles neste momento, que possam se sentir amados, acolhidos e sustentados em suas jornadas espirituais, que possam ter os elos de amor, de conexão fortalecidos, que possam ter os elos de ódios e diferenças enfraquecidos, que possam sentir-se estimulados assumir a sua dimensão espiritual nessa grande vida que nos impõe jornadas enquanto espíritos encarnados, como exercícios de experimentação. Mas ainda, mestre querido, trazendo a tua figura, Jesus, como pacificador de corações, que possamos também sentir serenidade em nossas emoções, em nossas lembranças, para que seja terna e proveitosa esta visita que fizemos aos nossos entes queridos. Graças a Deus. É isso, gente. Boa semana para vocês.